Cascavel, primeira edição, com Roberto Benjamin.
Vamos conversar agora com o Carlos Guedes, diretor de comunicação da SIC, Associação Comercial Industrial de Cascavel. Guedes, satisfação ouvi-lo aqui na CBN, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da rádio, obrigado Roberto Benjamin pelo convite para podermos nesse momento também falar dos nossos anseios, das expectativas, também do que esperam os empresários de Cascavel.
Alguns empresários, Guedes, têm reclamado deste horário de atendimento do comércio de Cascavel, das 9h30 às 17h30. Os ouvintes têm interagido aqui com a CBN, a CBN faz esse trabalho, eu acho que é uma obrigação nossa, e os ouvintes têm entrado em contato, têm dito o seguinte através de mensagens: falta fiscalização, tem muita gente ainda circulando por aí sem máscaras ou oferecendo algum risco. A própria população muitas vezes dizendo, ou pelo menos alguns ouvintes, talvez mais conscientes, de que a população não tem contribuído e há toda uma preocupação, porque caso a situação fique pior, aí pode acontecer o lockdown, um fechamento total que seria muito prejudicial à parte econômica, sobretudo, e às vezes não resolveria, como se pensa, essa questão também da saúde, um fechamento total. Qual é a posição da SIC e o que a gente pode falar a respeito dessas discussões, Guedes?
Tudo isso que você falou, Roberto Jamin, são assuntos relevantes, né? Que também estamos todo momento debatendo dentro da SIC. Essa preocupação dos empresários, mesmo aqueles que não são associados, é a mesma preocupação que todos os associados e empresários têm, que é encontrar esse equilíbrio. Boa parte também dos empresários associados também entendem que o horário do comércio tem que ser estendido. Por outro lado, há um choque de informações aí, porque se existe um toque de recolher à noite, existe uma preocupação que as pessoas fiquem mais isoladas, por um lado, eu preciso abrir o comércio para estender que não haja aglomeração, por outro lado, se eu estendo também, eu tenho mais pessoas circulando o tempo todo, manhã, tarde e noite na cidade. Então, existe esse ponto de equilíbrio que eu tenho certeza que as autoridades tratam da questão da saúde, que estão fazendo estudos, estão focados nisso. Mas não deixa de ser uma preocupação, sim. Eu particularmente entendo que se a gente conseguisse estender mais tempo por atendimento, de certa forma distribuiríamos melhor a questão dos horários, mas como eu já disse em entrevistas anteriores, a gente tem um respeito muito grande pelos decretos, porque é a nossa lei, né? Mas ao mesmo tempo não podemos nunca abandonar essa premissa, Roberto Benjamin, a gente está sempre debatendo, discutindo, levando as sugestões para o prefeito, levando as sugestões para dentro do COI e também questionando o que está sendo feito, como está sendo feito, para encontrarmos o ponto de equilíbrio, o que é o melhor para assegurar a saúde e o bem-estar da população e, ao mesmo tempo, assegurar a saúde e o bem-estar da economia, né? Esse equilíbrio sempre é muito difícil e aí nós encontramos nesse momento da busca do equilíbrio, alguns pontos de rupturas e de desequilíbrios, por exemplo, né? Pessoas mais radicais, grupos mais radicais, entendemos que, neste momento, para aflorar o radicalismo e a irritação, o nervosismo, a preocupação, é muito comum, muito simples de acontecer, porque estamos falando, de um lado, de vidas, de outro lado, também, da sobrevivência da empresa. Sempre muito delicado esse assunto, Roberto.
E como a SIC analisa os números? Por exemplo, Cascavel vai aproximando-se dos 2 mil casos confirmados, são 33 óbitos, nós temos aqui uma população de 330 mil habitantes, a taxa de letalidade, o prefeito tem dito isso reiteradas vezes, agora me parece na casa de 1,6%, é uma das mais baixas. Cascavel está testando mais. Esses números, como que a SIC analisa?
Sim, isso é fato, né? Cascavel tem testado, comprovações já foram feitas, análises já foram feitas. Nós temos um número grande de testes, isso aparece aí fortemente beirando os 2 mil. Mas, por outro lado, né, o que me preocupa e nos preocupa é o número de óbitos, né, que aí é difícil justificar. Quando você compara o número de óbitos aqui com Foz do Iguaçu, que é uma cidade de porte semelhante, ou outras cidades como Ponta Grossa, de porte semelhante, nós estamos com uma mortalidade, um óbitos maior, e isso me preocupa muito. E tem que ser feito. Mas também, ao mesmo tempo, está sendo feito um esforço muito grande de ampliação de leitos por parte da Secretaria de Saúde, na oferta de opções para internamento de emergência, mas isso é muito preocupante. Eu acho assim, de um lado, nós não podemos esconder números. Né? De fato, Cascavel tem que mostrar a sua realidade. Né? E, de fato, nós estamos agora, como já diziam estudos anteriores, chegando no pico. Nós estamos beirando ainda o pico e isso assusta muita gente. Né? O que nos dá um pouco de esperança é perceber o que aconteceu com o mundo todo depois de passar esse pico, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, Nova York. Depois vem essa fase de começar a baixar e diminuir por conta do número de infectados. Mas nós, como empresários, nós temos que ficar antenados, cuidando muito das condições para os nossos colaboradores e clientes, para que eles tenham toda a segurança possível. E você tocou num assunto muito importante também, Roberto Benjamin, que é a questão também da falta de colaboração e respeito por parte da população. Eu sou um contumaz, faço atividade permanente aí no centro, na Avenida, no Tancredo Neves, na extensão da Avenida Brasil, e percebo o absurdo que é o número ainda grande de pessoas que não utilizam, não é estão com a máscara na mão ou no bolso, não utilizam máscara. Né? Tem um desejo ardente de saber qual é a motivação, por que é que não usam máscara, acredito que estão acima de qualquer risco, né? Esse é o perigo. Então, de fato, precisa de um lado ter colaboração, os empresários precisam ficar sempre antenados com todo o cuidado possível para seus colaboradores e clientes, e a gente ficar assim, nesse debate permanente de melhorar as condições para a empresa, mas também sempre resguardando a questão da saúde.
E as decisões do Poder Público Municipal, você entende que são as decisões mais acertadas possíveis? Na sexta-feira, por exemplo, nós recebemos aqui um ouvinte ligado ao setor de academias, reclamando e dizendo o seguinte: mas que absurdo, esse horário, e aí explicou tudo. Depois, me parece, foi corrigido, as academias estão com os horários estendidos, mas lá atrás ele disse: como não percebeu isso, não é? Como não ouviu a gente, não é? Existem algumas falhas, você observa, ou não necessariamente?
Eu percebo assim que existe sim, nesse momento, e até pondero como coerente, um excesso de cuidado. Mas o excesso de cuidado eu não coloco como negativo, o excesso de cuidado eu coloco como positivo. Mas isso afetou alguns setores. Você citou muito bem a academia. Tem outro setor que está muito afetado, que são das escolas privadas e também das escolas de idiomas, que também estão com limitações. E outros setores também ainda com limitações, como bares, restaurantes, etc. etc. Né? Então, essa é a luta. A Associação Comercial, inclusive, tem aí um grupo chamado, né, um grupo focado nessa orientação de trabalhar exclusivamente dando atenção para que esses setores voltem a funcionar o mais breve possível de uma forma estendida. Você falou assim de possível falha. Pode. Eu acho que falhas humanas, falhas de decisões, quem decide, quem está com o bastão da decisão, pode errar, pode sim cometer alguns enganos. Mas não é a intenção nem a vontade, eu tenho certeza absoluta. E outra coisa, o prefeito, ele não toma decisão autônoma. Ele para tomar uma decisão, ele tem todo um aconselhamento do COI, tem toda uma assessoria. E quando ele toma a decisão, ele vem baseado nisso. Não conseguimos ainda resolver, Roberto, a questão de todos os setores. Né? Eu me preocupo, sim, a gente está discutindo exatamente isso dentro da SIC, com os setores que ainda não conseguiram liberação total. São setores econômicos importantes, tanto academia como escolas privadas, idiomas, bares, hotéis, restaurantes. São setores estratégicos para nós, né? Fundamental, que a gente está todo dia, de alguma forma, dialogando internamente ou com parceiros ou com os empresários ou com a prefeitura para vencer essa etapa. Mas sabemos que enquanto nós estivermos nesse pico da curva, pouca coisa mudará. Mas já tem sinais. Por exemplo, a academia, já houve uma sinalização de uma pequena elasticidade no tempo. É pouco, mas vamos por aí. Vamos todo dia conquistando alguma coisa.
Para a gente fechar, Guedes, a Vanderleia encaminha aqui uma pergunta, interagindo conosco através do WhatsApp 991-37-7533. Ela diz assim: eu tenho uma curiosidade em relação aos empresários de Cascavel. Eles estão conseguindo manter os empregos neste período de dificuldade? Levando-se em conta aí os associados e as conversas, as reuniões, Guedes, os empresários têm os incentivos do governo, mas muitas vezes não são suficientes. Tem se esforçado, tem mantido os empregos dentro do possível em Cascavel?
Temos excelentes exemplos, né, de empresas que, mesmo com sacrifício, estão mantendo. Mas tem algumas que estão sucumbindo, Roberto. Não tem como. Tem empresas que ou dispensam uma parte do seu quadro ou simplesmente fecham as portas. Então, aí você não tem como apoiar e segurar essa onda. Por mais que tenha tido apoio do governo, em alguns setores, por exemplo, vamos pegar um setor bem típico aí, né? Um setor de academia. Estão 90 dias, 100 dias parados. Chega um ponto que ele precisa dispensar lá um funcionário de zeladoria, um professor, porque não tem atividade e ele está já sem condições de pagar aluguel. Então, nós temos que saber separar. Por outro lado, eu conheço vários empresários que estão, por exemplo, desfazendo de propriedade particular, fazendo financiamento, jogando financiamento a longo prazo para manter a folha de pagamento, um sacrifício enorme. E isso deve ser considerado, respeitado, admirado mesmo, porque é um momento difícil. Por outro lado, Roberto, eu estava agora mesmo falando com pessoas do RH, especialistas do RH, e tem havido um bom índice de colocação de talentos. Uhum. Né? A pessoa pode perder um emprego aqui, mas se ela tem um talento, tem uma competência, ela tem tido colocação no mercado por conta de setores que estão dinamicamente bem nesse mercado. Por incrível que pareça, várias empresas, vários setores que estão bem, estão crescendo, né? Indústrias, por exemplo, que não pararam, os nossos frigoríficos que praticamente não pararam, vários setores que praticamente não pararam, estão de serviços, né? Por exemplo, na área de TI, na área de serviços gerais, estão muito bem, isso está movimentando a economia. Mas a pergunta da ouvinte é muito importante, né? Existe sim essa conversa permanente da questão de como manter os empregos, mas não podemos forçar a barra para aquele empresário que não tem mais como pagar o aluguel, como pagar o seu boleto, não tem como a gente manter, a gente tem que apoiar sim como é que ele faz o desligamento e como é que ele coloca essa pessoa no mercado. E aí a SIC tem um serviço muito bacana, Roberto, que é a SIC Talentos. Quando acontece isso, a gente já cadastra essa pessoa no programa SIC Talentos para divulgar para um universo de mais de 4 mil empresas para que seja recolocada essa pessoa. E esse índice de recolocação está muito adequado, está muito bacana. Isso nos anima bastante, saber que a gente vai ter, sim, empresas dispensando, mas teremos do outro lado empresas contratando.
11 horas e 22 minutos, mais uma perguntinha aqui, vou priorizar. O ouvinte Fábio, ele diz o seguinte: são mais de 3 mil associados. Gostaria de saber se alguns já entraram com pedido de recuperação judicial ou falência, se existe algum número, se a SIC tem alguns dados nesse sentido. Olha, uma pergunta até me parece interessante. Carlos Guedes, alguém aí já entrou com pedido de recuperação judicial em razão dessa crise, da pandemia?
Boa pergunta aí do Fábio. Eu não tenho os dados estatísticos, Fábio, mas prometo pesquisar isso. Estão, sim. Mas só que o processo de recuperação judicial é um processo extremamente demorado, né? Entre você fazer o pedido e ser deliberado, isso leva-se algum tempo, né? Então, não temos ainda casos concretos, um outro isolado, sim, mas não casos concretos. Nós vamos ter, sim, esse balanço um pouco mais refinado a partir de julho, né? Até vamos agora fazer uma análise na SIC, temos um comitê cuidando disso, de fazer uma análise do primeiro trimestre e o segundo trimestre, agora que vai fechar na semana que vem, de 2020, e fazer também uma análise comparativa desses trimestres com o ano de 2019. E com isso nós vamos conseguir traçar algumas análises estatísticas, né? E vou pedir para que esse grupo também pense e já faça esse mapeamento sobre recuperação judicial juntamente aos nossos grupos de assessoria jurídica, né? De assessoria jurídica, para que a gente mapeie melhor isso e tenha um pouco mais de indicadores. Mas conheço empresas que já entraram com pedido, conheço advogados que estão cuidando de alguns pedidos, mas não é nada alarmante. E digo o seguinte, Roberto, muitas empresas, algumas empresas, duas em particular, logicamente não vou citar uma questão de ética, mas duas em particular que eu conheço, que estão pedindo recuperação judicial, não é fenômeno coronavírus. Já estavam postergando essa decisão desde o ano passado. Uhum. Então, o motivo, a coronavírus, ele acelerou um processo de tomar decisão. Então, temos também que saber separar. Não podemos colocar tudo na conta do coronavírus. Temos que analisar essa estatística e identificar claramente o que é uma coisa de outra.
De muitos que vinham com dificuldades enormes, imagina agora com o novo coronavírus aí, desandou mesmo, mas é um reflexo daquilo que já vinha, exatamente. Guedes, muito obrigado pela entrevista.
Valeu, obrigado a todos os ouvintes e até a próxima.
Carlos Guedes, diretor de comunicação da SIC, Associação Comercial e Industrial de Cascavel, conversando conosco aqui no CBN Cascavel, primeira edição, 11:25, intervalo, já a gente volta.